Está no ar o Fórum TSF desta sexta-feira com Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, chegamos hoje ao fim de uma série de fóruns TSF em que os líderes dos partidos com representação parlamentar responderam às perguntas dos nossos ouvintes. E terminamos esta série de programas com uma cadeira vazia aqui no estúdio da TSF. António Costa não aceitou o convite para vir responder aos ouvintes por estar com uma campanha muito intensa e muito preenchida. No Fórum TSF, queremos saber que perguntas gostava de ter colocado a António Costa. Que questões gostava de ver esclarecidas sobre o programa e a estratégia eleitoral do PS. Para participar no Fórum TSF de hoje, tem à disposição o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar no debate online e, para isso, basta-me dar o seu contributo, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E vamos aqui neste fórum olhar a campanha socialista, a forma como António Costa conduziu toda esta campanha. Iniciamos a análise com a leitura política do Pedro Cruz, que é o diretor executivo da TSF. Bom dia, Pedro. Primeiras notas de uma campanha em que o PS há 3 meses tinha 14 pontos de vantagem e chegamos às vésperas de eleições com um empate técnico entre PS e PSD.
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Eu julgo que esses dados que acabas de revelar mostram que foi uma campanha errática. Eu julgo que, e é apenas uma interpretação ou uma leitura política, António Costa encarou estas eleições como uma espécie de intervalo. E, portanto, o governo caiu, os portugueses não queriam que o governo tivesse caído. Poderá também ter aqui havido da parte do secretário-geral do PS e do primeiro-ministro uma tentativa de forçar a queda do governo, por várias razões. O que é que estava a acontecer? O PSD estava totalmente esfrangalhado, fraco, partido, com mínimos históricos de resultados, e António Costa poderá ter visto aqui uma oportunidade de reforçar a sua maioria. E, portanto, eu julgo que ele tratou, desde o princípio, esta dissolução do Parlamento como isto é aqui um intervalo. Portanto, vamos fazer aqui um intervalo, vai ter que haver essa amassada das eleições, esse aborrecimento das eleições, mas rapidamente eu, António Costa, reconquisto o país com uma maioria bem mais alargada do que tinha até agora. A questão é que não foi assim. E quando António Costa parte para a campanha, partindo deste pressuposto de que estas eleições são um intervalo para uma segunda parte da legislatura, chamemos-lhe assim, usa, na minha opinião, uma estratégia errática. Repara, quando começam os debates, que foram fundamentais, julgo eu, para o esclarecimento dos portugueses, ainda bem que existiram, ele diz que recusa totalmente o apoio do PC e do Bloco. Estou a citar de memória, diz que perdeu a confiança nos antigos parceiros e que era impossível reeditar a geringonça. Era impossível, isso não havia confiança para isso. Depois dá aquele passo de apelar à maioria absoluta. Nós sabemos que o PS tinha um mantra com a palavra maioria absoluta, desde que Almeida Santos pediu uma maioria absoluta e teve o pior resultado sempre do Partido Socialista, o que leva Cavaco Silva para o poder e deixa a direita no poder durante uma década, e ao pedir essa maioria absoluta e ao ser-lhe recusado, o termo ficou colado ali à pele dos socialistas como nunca mais vamos pedir uma maioria absoluta. E a verdade é que nunca mais a pediram nestes termos. Também já aqui falamos disso ao longo do fórum. A verdade é que António Costa, a determinada altura, primeiro Ana Catarina Mendes, aqui no programa do Princípio da Incerteza, é a primeira dirigente a dizer que quer maioria absoluta, e António Costa a seguir vai atrás também nos debates, é encostado às cordas pelas perguntas e acaba por admitir que quer uma maioria absoluta. Portanto, ele passa de não tenho confiança na geringonça para quero uma maioria absoluta. A seguir, na semana a seguir, diz, bom, se calhar eu posso governar com o PAN e com o LIVRE. E diz até nos debates, é bastante simpático, que o PAN foi o único partido que não chumbou o orçamento e, portanto, pode ter ali um ponto de entendimento para viabilizar um governo. Nesta altura, eu julgo que Costa pensava que estaria muito próximo dessa maioria absoluta, com 110 ou 108 deputados, e depois os deputados do PAN e, eventualmente, do LIVRE, faziam a tal eco-geringonça de que se falou durante 2 semanas, eco-geringonça para aqui, eco-geringonça para ali, portanto, já estava o governo formado com PS, PAN e LIVRE. Agora, parece que isto também não vai acontecer. E a seguir, António Costa diz, bom, eu estou disponível para falar com todos, menos com o Chega. E aqui é que é extraordinário, porque, repara, ele anda há 6 anos a recusar qualquer tipo de conversa com o PST. E a publicamente dizer que não quer conversar com o PST, chegou a dizer que se o governo dele tivesse que ter o apoio do PST numa votação do orçamento, o governo cairia por iniciativa dele próprio, António Costa.
Nesse próprio dia.
Exatamente. E agora diz, eu estou disponível para conversar com todos. Portanto, isto foi claramente uma campanha errática. E quem assiste a isto não sabe, hoje, com quem é que António Costa vai dialogar, se ganhar as eleições, no dia 30. Reedita a geringonça com o Bloco e com o PAN, portanto, recuperou a confiança que tinha perdido, tenta fazer uma eco-geringonça, se isso for matematicamente possível, ou está aberto a uma espécie de bloco central de suporte, de permitir que o PSD suporte um governo socialista, como o Rio disse que faria, caso o PS entre às eleições.
E a questão da governabilidade é uma das questões que mais tem preocupado as pessoas, olhando para o que tem acontecido nestas duas semanas de fóruns TSF com os outros líderes partidários. Muitas das questões andavam à volta disso, tanto aos candidatos à esquerda como mais à direita, e como é que se governa o país, como é que depois de votos conseguem entender.
E a resposta de António Costa foi: vou governar a Guterres. E isso é nada. Ou seja, António Costa...
A Guterres acabou num pântano.
Nem mais. Portanto, António Costa o que diz aos portugueses é: bom, se ninguém se quiser entender comigo, se eu não conseguir fazer pontos com ninguém, eu sozinho consigo governar e governo a Guterres. Como é que se governa a Guterres? Negociando casa a casa, diploma a diploma, um com o Bloco e com o PC, outro com o PSD e mais à direita, dependendo das formas. Exatamente, no limite com uma solução precária de 115+1. Agora, dizer aos portugueses eu vou governar a Guterres é não ter nada para oferecer. Isso é a segunda parte que eu te gostava de dizer. É que, de facto, António Costa não tem nada de novo para oferecer. Pelo contrário, ele próprio, ao pegar no orçamento de Estado como se fosse um trunfo e a levantá-lo e a dizer nós vamos para eleições, mas o meu orçamento é este, é exatamente o mesmo que foi chumbado há 3 meses, não dá perspectivas de futuro. E, portanto, eu julgo que ele foi errático aqui, que andou um bocadinho ao sabor do que lhe diziam as sondagens, os estudos de opinião, as tendências, e que foi mudando o discurso em função das circunstâncias. Dir-se-á, mas não é inteligente mudar o discurso em função das circunstâncias? É, porque só, como diz o eleitorado, só não muda quem é tolo. A questão é, não há aqui uma coerência de estratégia. E António Costa podia ter feito isto de forma fácil. Ele só tinha que dizer: derrubaram o meu governo e eu estou pronto, mas vamos fazer isto diferente, venham comigo, nós tivemos 2 anos muito duros durante a pandemia, o governo deu a resposta que deu e temos hoje vacinados, a economia está a recuperar, venha aí a bazuca, portanto vamos em frente, vamos reconstruir o país. Esta mensagem de esperança nunca foi passada por António Costa e leva-me ao ponto inicial, que é, eu acho que ele viu estas eleições como um intervalo. Portanto, vamos fazer aqui um intervalo para os portugueses irem votar, mas daqui a 2 meses fica tudo na mesma. Não sei se vai ficar, porque, na verdade, as sondagens não nos dizem quem ganha. E hoje, com as várias sondagens de várias empresas, ou há empates técnicos, ou há uma aproximação muito grande entre PS e PSD, os partidos pequenos, tirando o PS e o PSD, estão muito voláteis, o eleitorado não está muito fixo ainda.
Portanto... Olhando para estas duas últimas sondagens, estão quase todos ali pequenos, logo a seguir ao PS e ao PSD, portanto, tanto a Iniciativa Liberal, como o Chega, como o Bloco de Esquerda, como o Partido Comunista Português, estão ali nas margens dos 5, 6%.
Exatamente, e portanto, nós nesta altura não sabemos quem é a terceira força política, não há claramente uma indicação, e eu julgo que há ainda muita volatilidade no voto, há muitas pessoas que não decidem, e depois há aqueles que vão decidir. Eu julgo que há um estudo que diz que são 10 ou 12% que decidem na cabine de voto, o que é extraordinário, ou seja, pessoas que na cabine de voto, no momento em que põem, em que sinalizam, é que decidem. E portanto, tudo isto vai levar a que a noite do dia 30 seja muitíssimo interessante, para perceber de facto o que é que os portugueses vão responder, de que forma é que vão responder a uma crise política que eu honestamente julgo que não queriam, mas vendo-se confrontados com ela, vão responder. E isso é o mais maravilhoso da democracia, que é nós todos, no dia 30, e os que já votaram no dia 23, transferirmos a nossa soberania para os eleitos e dizermos claramente o que é que queremos. Claro, porque é sempre claro. Repara, é sempre claro. Pode haver ingovernabilidade.
Pode haver um barbicacho.
Pode haver um 31 de janeiro. Pode haver. Agora, é sempre claro. Porque os eleitores têm sempre razão. Nós podemos, os partidos podem gostar ou não gostar da representatividade que terão, mas os eleitores têm sempre razão e, sobretudo, têm sempre esse poder da soberania de voto.
A análise do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF, a lançar este Fórum TSF, para o qual convido os nossos ouvintes. Domingo iremos às eleições. Hoje chegamos aqui ao fim de uma série de programas em que contamos com a presença dos líderes dos partidos com representação parlamentar. Hoje, no lugar onde deveria estar António Costa, está uma cadeira vazia. O líder do PS não aceitou o convite para vir aqui ao Fórum responder às perguntas dos nossos ouvintes, argumentando que tem uma campanha muito intensa, muito preenchida. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Que perguntas precisam de ser esclarecidas? Que perguntas gostava de ter colocado a António Costas? Que questões gostava de ver esclarecidas sobre o programa e sobre a estratégia eleitoral do PS? Ao longo desta campanha, essas propostas, essa estratégia tem ficado clara? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Podem também participar via online, escrevendo a vossa opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez o Carlos Costa, que gostava de ver esclarecido por que razão Portugal, ao longo destes 6 anos do governo António Costa, foi ultrapassado em crescimento per capita pelos países de leste. Já sabemos que Portugal convergiu, escreve Carlos Costa, mas também sabemos que os outros países convergiram muito mais. Bom dia, João Faela, técnico de Auxiliar de Saúde, liga-nos da Covilhã. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Olá, muito bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia também ao Fórum. E, portanto, a situação, lamenta-se que o Dr. António Costa não tenha estado aí na cadeira, ou esteja sentado aí na cadeira. E, portanto, vou falar aqui na questão do SNS, não é? Que é uma das situações mais complicadas que estão no nosso país. Não de agora, mas já vem de há muito trás. E, portanto, vou falar em duas situações e fazer uma questão e colocar uma questão e fazer uma pergunta. Falo aqui como profissional de saúde, éramos os antigos auxiliares da ação médica até final de 2008, num governo do PS que nos foi retirada essa categoria e carreira profissional, e passamos a assistentes operacionais indiferenciados, sem qualquer especificidade da nossa profissão. Lembrar só que só no SNS somos cerca de 30 mil, mais de 20% da força produtiva do SNS e terceiro grupo profissional. Já fomos o segundo, agora somos o terceiro. Mas falo mais no setor privado também, onde há auxiliares, e também no setor social. E, portanto, recuando um pouco atrás, então, a 2008, ficamos sem a nossa categoria profissional e carreira, sem progressão, ganhamos o ordenado mínimo, somos essenciais no Serviço Nacional de Saúde, privado, público e social. E, portanto, em 2015, já agora deixe-me fazer só uma referência, eu estou aqui a falar também como profissional de saúde, mas também sou presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa dos Técnicos Auxiliares de Saúde, que é a EAPTAS, foi criada em 2020 para resolvermos essa situação. Mas em 2008, então, sem essa categoria que nos foi retirada, em 2015, em plena campanha para as legislativas, fiz uma pergunta ao Dr. António Costa e ao coordenador da saúde, entretanto, o ministro da saúde, que depois acabou por ser ministro da saúde, Dr. Alberto Campos Fernandes, como é que ele queria resolver a nossa situação, visto que Portugal, infelizmente, numa situação inadmissível e inaceitável, é o único país na União Europeia que têm este assunto para resolver. Ou seja, pessoas que trabalham nesta área têm que ter formação, qualificação, certificação ou experiência. E até o próprio Estado dá formação a estes profissionais, como técnicos de auxiliar de saúde, dos nossos impostos e dos fundos europeus para formação, e depois acabam por...
E continuam à espera de ver resolvida a situação.
A situação, pronto. Mas, e até prefaciando o Sr. António Costa, ele disse uma vez que palavra dada tem de ser palavra honrada. Ele já em 2015 tinha prometido que nos resolvia a situação. Ou seja, estamos em 2022 e a situação continua para resolver. Há uma base legal nessa situação. Nós não estamos considerados como profissionais de saúde e, portanto, é uma situação perigosa, não é? Porque acabam por depois ir a buscar pessoas ou IFP, o próprio que dá a tal formação aos técnicos de auxiliar de saúde, e vão buscar pessoas ao IFP sem qualquer tipo de formação, qualificação, certificação. E mais curioso, a certificação e a formação e a qualificação que nós retiramos no IFP é reconhecida lá fora. E aqui em Portugal não. Dão um certificado e as pessoas ficam com o certificado numa gaveta ou num quadro.
E obrigado, João Fel, pela sua participação. Fica aqui então essa intenção de confrontar o líder do PS com uma promessa não cumprida quanto à criação da carreira técnica de auxiliar de saúde. Bom dia, professor Eduardo Santos, é professor universitário, liga-nos do Porto. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, doutor Manuel Acácio. Três curtas citações para enquadrar a minha pergunta ao Primeiro-Ministro, enfim, que está ausente. Primeira, Pedro Nuno Santos, 2011. Estou marimbando-me para os bancos alemães que nos emprestaram dinheiro nas condições em que nos emprestaram. Ou os senhores se põem finos, ou nós não pagamos a dívida. E se o fizermos, as pernas dos banqueiros alemães até tremem. Segunda, António José Seguro, debate com António Costa em 2014. O António Costa foi desleal e traiu uma cultura que existia no PS há 40 anos. Terceira, António Costa em 2022. Em 2020, as empresas do Sr. Newman foram caindo em todo o mundo. A TAP salvou-se porque, felizmente, o Estado estava lá. Fim de citações. E agora, a pergunta ao Dr. António Costa é muito direta. Como é possível merecer a confiança dos portugueses quem tem como delfim um irresponsável, quem foi desleal em política, quem faltou à verdade ao país e quem não foi humilde, porque, tendo sido desmentido, não teve a coragem de assumir o erro? Muito obrigado, Dr. Manuel Acácio, e bom dia.
As questões que Eduardo Santos gostava de colocar ao Primeiro-Ministro. Bom dia, Filipa Lopes, é gerente bancária, liga-nos de Alpiarça, bom dia.
Bom dia ao Fórum e muito obrigada pela oportunidade que me dá de participar. De facto, lamento a ausência do Dr. António Costa, porque é sempre um gosto ouvi-lo, mas chegados aqui, eu não fiquei com muitas questões por responder. Tenho a expectativa da vitória do Partido Socialista. Penso que em todos os debates e momentos de campanha o PS mostrou de forma inequívoca que tem como sua prioridade as pessoas e as famílias. Acho que o António Costa mostrou que merece a nossa confiança pelo trabalho que desenvolveu nos seus governos. Principalmente nestes últimos anos na gestão da crise pandémica. Acho que mostrou na campanha seriedade, não se refugiou em trocadilhos e brincadeiras para desviar a atenção do que realmente interessava, que era apresentar as suas propostas. O António Costa falou do que o trazia, do que é que vem, soube dizer um não muito claro à extrema-direita, e que se for eleito é muito óbvio que nos vai proteger do Chega. O Rui Rio até hoje não conseguiu fazer isso, muito pelo contrário, a porta mantém-se aberta ao Chega e isso é uma preocupação muito grande. Por isto, e posto isto, não me restam questões para colocar, pois creio que no domingo os portugueses irão votar em segurança e irão votar para eleger um governo progressista, um governo de esquerda, com a sensibilidade social, e por isso irão votar no Partido Socialista.
Obrigado,
acho que não há muito mais.
Obrigado pela sua participação no Fórum TSF. Vamos ao encontro do Paulo Capelo, médico veterinário, está em Barcelos. Bom dia.
Muito bom dia ao Fórum e ao moderador Manuel Acácio. Eu só queria fazer uma pergunta ao nosso atual Primeiro-Ministro e personalidade com responsabilidades políticas ao longo destas últimas décadas. Só perguntar onde está o Ministério da Agricultura, que acolhe tantos profissionais, com formação ou sem formação, muitas vezes para pagar favores. O que se está a ver neste momento, o Ministério da Agricultura serve para pagar favores e não para apoiar o tecido produtivo deste país. Sabemos perfeitamente que qualquer país desenvolvido tem um setor primário bastante forte, e nós temos que o tornar mais sustentável e não radicalizar este setor. Eu falo principalmente porque eu insiro-me aqui numa zona em que a produção leiteira é o foco mais importante. No entanto, esse radicalismo da agropecuária tem que ter alguma sustentabilidade. E essa sustentabilidade tem a ver com o fornecimento de oportunidade destes agricultores se tornarem mais sustentáveis através do incentivo a uma energia limpa, que é o caso do biogás, valorizá-los, porque eles estão inseridos num programa de produção com proteção integrada, referir que, por exemplo, o leite sofre todos os dias uma fiscalização quanto aos antimicrobianos e proteínas, gorduras e etc. Saber porque é que eles querem retirar o leite da roda de produtos essenciais, sabendo nós que o leite pode ser consumido sem lactose, e dá queijo magro, queijo gordo, dá privilégio às bebidas de soja, bebidas de amêndoa, que são monoculturas que fazem desflorestações, que não têm e que depois utilizam os animais para reciclar os subprodutos resultantes da transformação para parte da energia, da indústria alimentar e da indústria de biocombustíveis. E são os animais, por exemplo, as vaquinhas aqui, que estão muito criticadas, que estão a utilizar bagaço de soja e subprodutos resultantes dessa indústria para conseguir reciclar e verificar também a descarbonização, porque todas as culturas inseridas aqui no Entre Douro e Minho são direcionadas para que esses animais existam e que sejam, e a fotossíntese e a importância da libertação das moléculas de oxigênio para libertar o hidrogênio, fazer o ciclo da água e deixar-nos de radicalismos, e conseguirmos cada vez mais apoiar o setor produtivo e torná-lo mais sustentável, porque existem várias estratégias, como por exemplo essa do biogás, que é uma estratégia que neste momento eu já tenho visitado algumas explorações autossuficientes em energia limpa para as explorações e depois utilizar a rede para poder ter acesso à população em geral.
E obrigado, Paulo Capelo. Fica assim clara a questão que gostava de colocar ao Primeiro-Ministro sobre o apoio ou a falta dele à nossa agricultura. Bom dia, João Matos, bancário já reformado. Liga-nos da Portela. Bem-vindo ao Fórum.
Bom dia, Manuel Castro. Eu queria colocar uma questão que tem a ver com a questão magna da guerra e da paz. Quando se ouvem soar os tambores de guerra, é oportuno perguntar ao Primeiro-Ministro António Costa e ao PS, que são quem estão hoje na Berlinda, hoje neste fórum, porque persistem em ignorar o comando constitucional estabelecido no artigo 7º, número 2 da Constituição da República, violando por omissão aquele preceito e colocando os nossos militares no interior do território da União Soviética, nas fronteiras da Federação Russa, colocando os militares em perigo, e Portugal também na rota dos mísseis russos em face de uma eventual retaliação, se entrarmos em guerra, claro. Portugal não é um país satélite da NATO e do imperialismo. Temos quase 900 anos. E, portanto, é esta questão, esta violação por omissão. Em Portugal devia estar empenhado na paz, como há desde 1976 é estabelecido na Constituição. Os governos, designadamente do PS e António Costa, nos seus vários métiers, ou nas suas várias funções, de alto dirigente do PS, de alto governante, não se conhece nem no programa, digamos, esta consonância com a Constituição.
E obrigado.
E esta questão magna da guerra e da paz, da destruição da Europa e de todas as desgraças a elas associadas, com milhões e milhões de vítimas, mortes, feridos, os pais que perdem os filhos que perdem os pais, e a economia destruída, os edifícios destruídos, a indústria destruída, as habitações destruídas, este de milhões e milhões. É este perigo que António Costa e o PS, designadamente, que são eles que estão hoje aqui no fórum, teriam que responder por omissão esta política que não serve a paz e que eu quase me aventuraria a dizer que é uma política irresponsável e criminosa.
Obrigado, João Matos, pela participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do David Anis, diretor adjunto do Expresso. Bom dia, David. Pegando aqui nesta questão do ouvinte que nos falava aqui da paz e da guerra, como é que avalias a forma como o general Costa está a conduzir as tropas socialistas?
Olha, com muito esforço, Manel, e obrigado pelo convite para vir ao Fórum, com muito esforço, que é um esforço que me parece, em parte, natural, tendo em conta que António Costa é Primeiro-Ministro há 6 anos, portanto não é um líder, digamos assim, fresco, mais a mais que ainda em cima de 2 anos de pandemia, imagino que não seja fácil, mas também um líder um bocadinho perdido do ponto de vista estratégico. Não vou acrescentar nada que não tenha sido já referido ao longo destes dias, mas é bastante evidente como o António Costa, que conhecemos ou que se tornou primeiro-ministro, abrindo portas de diálogo que nunca tinham sido abertas desta maneira, foi ao longo dos últimos 2 anos perdendo pontos de diálogo sucessivamente e chega a esta campanha dando uma sensação de estar perdido. E isso é muito evidente se formos recuperar episódio a episódio a evolução do discurso do líder do Partido Socialista, que começa numa entrevista à RTP em novembro passado, não foi assim há tanto tempo, onde dizia não querer reabrir feridas e, portanto, a estratégia parecia apontar para não fechar definitivamente, e apesar do chumbo do orçamento, as portas de discussão à esquerda. E depois acelera com o crescimento das sondagens, mas imagino que a sua intuição de que era preciso ir buscar voto útil para fazer crescer o PS vai fechando todas as possibilidades de discussão com o Bloco e o Partido Comunista Português, até esta semana, onde se percebe que a ambição que chegou a ser expressa de chegar a uma maioria ia ruir. E é a inversão que, coincidentemente ou não, a inversão de novo de rumo, de discurso, fazendo, portanto, os 360 graus, não 180, mas 360 graus de discurso e de estratégia eleitoral, é quando volta a abrir ou a pacificar, digamos assim, os ânimos com a esquerda, que António Costa volta a recuperar alguma coisa nas sondagens. A verdade é que tudo isto dá uma sensação de desgaste, mas também de dificuldade de posicionamento, como quem está a chegar a uma espécie de fim de caminho. Eu não estou a dizer que chegou, estou a dizer que essa foi a impressão que ficou desta campanha eleitoral, que, insisto, foi muito esforçada. António Costa correu o país como nenhum outro líder, outra vez, hoje mesmo, está em Lisboa para fechar a campanha no Porto, foram muitos quilómetros e tentando puxar muito pelos militantes do PS, que ele sabe, não só os militantes, os simpatizantes serão decisivos para o desenlace eleitoral domingo, ou o PS consegue mobilizar os seus e os desiludidos, ou alguns desiludidos do Bloco de Esquerda e do PCP para ir votar, ou então poderá ser mesmo um fim de caminho para António Costa.
Eu estava a ouvir, estava a pensar, se quisermos reduzir, ou melhor, resumir um pouco aqui o programa do PS, ou aquilo que nos foi sendo dito por António Costa, na prática é prometer a continuidade, aliás, mostrou o orçamento que foi chumbado, depois do cansaço causado por 6 anos de governação e quase 2 em pandemia. Esta será uma boa estratégia para conquistar mais eleitores?
Sabes que eu estive a ler os programas eleitorais dos novos principais partidos, enfim, para além de curiosidade por dever profissional, tinha de fazer um comparador de programas para o Expresso, para ajudar as pessoas a votar no domingo, e a sensação que tinha a ler o programa do PS é que ele é claramente uma evolução na continuidade, portanto não há nenhum choque ou nenhuma ideia, ou sequer, se tu quiseres, aquela não te dá aquela sensação de ambição, ou de, nem é de ambição, evidentemente os partidos têm todos, não quer ser injusto, mas de disrupção, não é? De utopia, de procurar um sonho.
Aliás, desculpa interromper-te numa boa parte do programa, fizemos até aqui, não conseguimos, queremos fazer. Vamos incentivar, vamos continuar, vamos insistir.
Certo, muito bem notado, Manuel. E é exatamente isso, simultaneamente é essa a força do Partido Socialista hoje e a sua maior fraqueza. É a força porque tu percebes que evidentemente é um programa consistente. Não há nada ali que tu percebas que não tem fundamento em problemas que evidentemente existem no país. O problema é que António Costa não pode aparecer, ou dificilmente consegue aparecer hoje, dizendo aos portugueses que tudo isso que está por resolver teve uma evolução muito em muitos domínios, não muito, muito grande ao longo dos últimos 6 anos. E é evidente, houve 2 anos de pandemia pela frente, também é evidente que as democracias hoje têm um enorme problema em lidar com a pressa, e isso é por demais evidente em todos. Nós todos hoje somos muito mais ansiosos por resultados do que acontecia com os eleitores há 20 anos ou há 30 anos, as coisas tinham outro tempo. Os mídias tinham outro tempo, a nossa comunicação e a nossa maneira de ver o mundo era diferente. Mas a verdade é que pesa sobre quem governa. 6 anos hoje é mais tempo, por estranho que possa parecer, é bastante mais tempo para quem governa do que 6 anos há 20 atrás, não é? Não é a mesma coisa. Hoje o desgaste é maior. E insisto, é evidente, 2 anos de pandemia, nisso também pesa muito. Mas eu não queria deixar de assinalar, entre os vários programas eleitorais, parece-me bastante claro que o programa do Partido Socialista é dos mais consistentes, é muito detalhado, tem um caminho que em muitos pontos já foi iniciado e noutros tem problemas identificados que têm de ser resolvidos no país e indica um caminho estratégico, goste ou não se goste, no programa ele está lá. A questão é como é que se passa para os portugueses, para os eleitores, que o PS é capaz de, com aquilo, com uma evolução na continuidade, sinalizar uma ambição maior para o país, que evidentemente é um país cansado depois do que tem acontecido.
Obrigado, David Diniz, por nos ajudares nesta reflexão, a análise do diretor adjunto do Semanário Expresso. Vamos agora ao encontro da nossa ouvinte Cláudia Carvalho, consultora, está em Oeiras. Bom dia.
Bom dia, obrigada por me deixarem participar e partilhar aqui a minha opinião. Eu gostaria de deixar aqui 2 notas que se relacionam caso António Costa estivesse presente hoje no debate. A minha primeira nota resulta da questão das creches. É o seguinte, eu sou jovem, daqui a uns anos penso constituir família e acho que é incomportável para muitas famílias pagar algumas centenas de euros para pôr um filho numa creche. E ainda para mais temos a questão da natalidade no nosso país, que é algum fator de preocupação. Por isso eu gostaria de perguntar a António Costa qual é o ponto da situação com as creches, o que é que está a ser feito, o que é que pode ser melhorado para responder a esta necessidade dos portugueses. Por outro lado, a questão da proposta que o PS faz sobre os 4 dias de trabalho. Eu penso que esta proposta se relaciona um bocadinho com a anterior, na medida em que ajuda a que as pessoas tenham uma maior disponibilidade para a sua vida pessoal. E assim sendo, também gostaria de perguntar como é que vai ser feito o debate acerca desta medida com os outros partidos, claro, e como é que estão a pensar implementá-la, se é gradual, e portanto é precisamente isto que eu gostaria que ficasse esclarecido. Obrigada.
Agradeço à Cláudia Carvalho a participação neste Fórum TSF. Bom dia, Miguel Braga, diretor comercial, está em viagem.
Bom dia, sim, e ao Fórum. Vou começar por fazer 2 linhas de introdução. A maioria da população atua de 2 formas, como os partidos políticos e os clubes de futebol. Pergunta-se porquê e a resposta é porque sim. Outros, como os padres na América do Sul, que acolhem os sem terra e são considerados comunistas e terroristas. Ou então são considerados de direita extremista, fascistas, porque são contra o aborto. Pergunta ao Dr. António Costa. Como se pode coligar com o PCP?
Miguel Braga?
Sim, estou ouvindo.
A chamada parecia ter caído. Estava a perguntar, ou gostaria de perguntar, como se consegue coligar com o PCP e depois deixámos de ouvir.
E com o BE, partidos que defendem a Venezuela, a Cuba, a Nicarágua, querem sair da NATO e da União Europeia. Entretanto, com o Chega, que está no outro, ou com o Chega, que está no outro extremo político, a legislatura ia acabar, com a falta de médicos de família, os atrasos nas consultas e cirúrgicas. E nada foi conseguido, apesar da promessa que foi feita logo no início da primeira legislatura. Sobre pensões e reformas. Pensões e reformas de 10 euros, salários mínimos com mais 20 ou 30 euros. o que pode dar no final do ano 120 euros da reforma e 360 dos salários. Devido aos enormes atrasos do Serviço Nacional de Saúde, essas pessoas têm que ir ao privado e em duas ou três consultas pagam 120 ou gastam 120 e os 360 que desaparecem completamente. Seria melhor reformular o Serviço Nacional de Saúde e aceitar o privado. E os portugueses de menor rendimentos viveriam com menos problemas e mais felizes.
Obrigado, Miguel de Braga. Passo a palavra ao Miguel Canhoto, é gestor, está em Lisboa. Bom dia.
Ora, muito bom dia, Manuel Acácio. Antes de mais, obrigado pela oportunidade de me dar a participar no fórum. Tenho pena de não poder colocar uma questão diretamente ao secretário-geral do PS. Em todo o caso, permita-me, até para ser justo, nós muitas vezes nesta campanha assistimos a um Rui Rio mais preocupado com o seu Zé Albino do que aquilo que são propriamente os problemas concretos da vida e do dia-a-dia dos portugueses e dos portugueses. Mas pronto, eu sou gestor e administrador hospitalar e, portanto, por defeito de formação, eu gostaria de fazer aqui duas notas relativamente ao SNS. E eu acho que nós muitas vezes somos injustos em avaliar a forma como o SNS tem evoluído e teve um papel absolutamente fundamental no combate a esta pandemia. É certo que o SNS tem problemas de sustentabilidade, de se calhar ainda falta de profissionais, mas como o PS diz, e bem, não tenho por que duvidar, porque aliás vejo a realidade da minha própria instituição, o reforço de profissionais de saúde que houve nos últimos anos foi absolutamente extraordinário. Aliás, se nós não tivéssemos feito esse reforço, quer de profissionais, quer das verbas que são destinadas ao SNS, eu acho que Portugal não teria tido a resposta que teve no combate à pandemia e, aliás, em termos de vacinação, em termos de recuperação de consultas, ainda há muito para fazer. Mas nós, neste momento, estamos a comparar-nos com países com muito mais recursos do que nós e, diga-se de passagem, modéstia à parte, os nossos hospitais não ficam absolutamente nada atrás. Um segundo aspecto que eu gostava de frisar, e eu creio que o Governo já deu alguns passos neste sentido, é preciso aprofundar ainda mais. Acho que ninguém, no seu perfeito juízo, é capaz de tirar ilações positivas ou vantagens daquilo que foi a nossa experiência absolutamente terrível com a pandemia, mas ainda assim nas instituições houve uma coisa que foi fundamental. E nós no Porto, no São João, liderámos esse aspecto que tem a ver com a autonomia que foi conferida às instituições. A autonomia para poder reforçar equipas, reforçar investimentos que se revelavam urgentes. Acho que foi um ensinamento que nós devemos manter com a história da pandemia e, se possível, aprofundar esta questão da autonomia das instituições em matéria de contratação de recursos humanos e investimentos. Portanto, eu deixava estas duas grandes notas. É preciso prosseguir o investimento no SNS e eu acredito que só com um governo liderado por António Costa, e aliás, num percurso que foi liderado pelo então ministro, o professor Adalberto Campos Fernandes, e tão bem continuado pela doutora Marta Temida à frente desta pasta, eu acho que os portugueses podem ficar descansados, que vamos sempre poder continuar a contar com um SNS em que ninguém fica para trás, em que todos contam, e desculpe-me, vou ter que utilizar o slogan do PS, eu sou o partidário, eu sou um profissional de saúde, mas eu acho que é mesmo com o PS que nós vamos conseguir continuar a avançar. E muito obrigado, Manuela Cássio.
Obrigado, Miguel Canhoto, pela sua participação neste fórum TSF. Retomamos este debate onde perguntamos aos nossos ouvintes que perguntas gostariam de ter colocado a António Costa. Se o líder do PS tivesse aceitado o convite para estar aqui presente, foi o único líder partidário que não aceitou este nosso convite. Retomamos este fórum TSF, já a seguir ao Noticiário das 11.
Estamos prontos para retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
E retomamos aqui este Fórum TSF, hoje marcado por uma cadeira vazia no estúdio, cadeira que estava destinada a António Costa, o líder do Partido Socialista, não aceitou o convite da TSF para vir aqui responder às questões dos nossos ouvintes. Por isso, hoje aqui no Fórum analisamos a forma como tem decorrido a campanha eleitoral do PS e perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem, que pergunta gostariam de colocar ao líder do Partido Socialista, que questões gostariam de ter visto esclarecidas sobre o programa e a estratégia eleitoral do PS. E retomamos esta análise, ou melhor, este Fórum TSF, com a leitura política de Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês, pedi-te uma avaliação esta à forma como o Partido Socialista foi gerindo esta campanha, ali com alguns zigue-zagues.
Bom dia, Manuela Cássio, e bom dia ao Fórum. É verdade que é uma tática cheia de zigue-zagues, aliás, é difícil nesta altura já acrescentar algo novo. Eu usaria, por isso, uma imagem muito popular, que é a imagem do futebol. António Costa começou o jogo, se assim se pode dizer, considerando que esta é a fase de ver quem ganha, esta fase de campanha e pré-campanha, começou o jogo com uma equipa formada apenas pelo PS, em que dizia que não precisava de se alinhar com outros clubes. Portanto, o PS tentou jogar sozinho, porque sabia, ou tinha pelo menos construída a sensação de que estava a partir em vantagem. Nós todos percebemos no momento em que falharam as negociações para o Orçamento de Estado e em que se começou a desenhar a dissolução do Parlamento, que o PS a certa altura se mostrou muito decidido no caminho que tinha feito, nas tentativas que tinha feito e, portanto, partindo com bastante segurança para a necessidade de irmos novamente a eleições. E, portanto, António Costa começou, penso eu, que bastante convicto de que conseguiria um bom resultado, e um bom resultado poderia até ser mais um ou dois deputados. Seria o suficiente para politicamente o PS ver reforçado e, quem sabe, para conseguir, com pequenos ajustes de outras bancadas, governar com alguma tranquilidade. E, portanto, o PS parte para esta campanha decidido a jogar sozinho. E à medida que se vão conhecendo números, à medida que vai havendo uma força social-democrata nas sondagens, a certa altura António Costa percebe que tem que ser um bocadinho mais claro no com quem é que vai jogar e a certa altura diz com clareza aquilo que na verdade eu penso que ele tinha em mente desde o início, que está disponível para se alinhar com o PAN, a quem tece grandes elogios, como tem sido o partido que nunca atirou a toalha ao chão. Aliás, Inês Sousa Real usou muitas vezes essa expressão de não terem atirado a toalha ao chão, e virando também um pouco para o LIVRE, ainda que com o LIVRE, por vezes com alguma agressividade. Basta lembrar no debate com todos os candidatos na RTP algumas das críticas e linhas vermelhas que lhe apontou. Ainda assim, a equipa de Rui Rio continua a subir em campo, por assim dizer, e, portanto, a tática continua a não parecer funcionar muito bem. Estando a outra equipa a crescer, António Costa, a certa altura, vê a sua equipa um bocadinho tremida e já admite jogar com quase todos, incluindo ir buscar elementos à equipa adversária. De certa forma, há aqui tanta mudança tática que é difícil para quem está a assistir ao jogo perceber exatamente qual é a tática para chegar ao golo. A verdade é que há aqui uma diferença em relação ao futebol. Por muito que os adeptos possam estar a torcer e a desejar a vitória da sua equipa, em futebol jogam aqueles que estão lá em campo e ao adepto não resta grande coisa a não ser gritar e torcer, mas não pode propriamente participar ou ter um papel ativo na decisão. Aqui as equipas estão a apresentar os seus argumentos e as suas táticas, mas na hora decisiva o voto é dos eleitores, é de quem está a ouvir as propostas, a ouvir aquilo que cada um pode oferecer para o país e é quem tem que decidir. É verdade que toda esta tática do PS foi confusa? É verdade que isso poderá penalizá-lo nas urnas, porque nesta altura nenhum português, nenhum eleitor conseguirá dizer com toda a certeza o que é que António Costa tem em mente para o pós-eleições. E compreende-se porque é que ele não entendeu ser claro nesse sentido. À sua esquerda tem muitas dificuldades de negociação e, embora agora tenha disfarçado e tentado mostrar que já há condições para voltar a dialogar, a verdade é que todos percebemos as acusações de parte a parte, declarações de que já não havia condições de confiança para negociar e, portanto, torna-se difícil perceber como é que se negocia à esquerda. Por outro lado, a abertura do PSD para viabilizar um governo do PS, se isso for necessário, portanto, pelo menos por 2 anos. Há um conjunto de condições que, de certa forma, torna mais favorável a António Costa aguardar e decidir, se vencer as eleições, obviamente, é preciso essa condição antes de mais nada, mas se conseguir vencer as eleições, decidir como é que vai governar. E, portanto, este pragmatismo de tentar perceber com quem vai governar leva a não assumir compromissos claros sobre o que tenciona fazer. Resta saber, é no domingo, na hora do voto, e é dos portugueses, é dos eleitores, o voto e a decisão, até que ponto é que essa ambiguidade poderá penalizá-lo. Há ainda outra questão que me apetecia sublinhar em relação a toda esta questão tática e aos riscos de um empate ou quase empate ao chamado pântano ou berbicacho, ao risco de termos um problema para resolver a partir de segunda-feira. Eu diria, e aliás em anteriores intervenções aqui no fórum tenho dito, que esta questão da governabilidade às vezes é vista como um fim em si mesmo e tem de ser visto como um caminho para soluções que sejam boas para o país. E a partir do dia 31, os partidos políticos terão, acima de tudo, de pensar nos interesses do país e não exatamente nas suas táticas e questões partidárias. E, portanto, a dissolução do Parlamento devolveu a voz aos portugueses, devolveu a decisão aos portugueses e terá de ser respeitada essa decisão. E terá de haver uma capacidade de compromisso com o país que parta para soluções estáveis a partir daquilo que sejam o jogo de forças escolhidos pelos portugueses, sem excesso de taticismo e, portanto, sem colocar interesses partidários acima dos interesses do país. E acredito que com o papel que Marcelo Rebelo de Sousa seguramente terá de ter no seu exercício de uma magistratura de influência e na decisão que depois terá que tomar.
Poderá ter de assumir o papel de selecionador nacional.
Exatamente, continuando com a imagem do futebol, ele poderá efetivamente ter de assumir um papel muito mais ativo nesse desenho de soluções e um selecionador que terá de olhar com calma para a construção da equipa, provavelmente de uma forma muito mais ativa do que aconteceu anteriormente. Mas, acima de tudo, de facto, o voto é dos portugueses e será preciso respeitar a configuração de forças que dele saia. O PS terá de saber ler se os portugueses castigarem este seu caminho errático e sobretudo, o facto de ter desistido de pontes claras e de ter desistido de parcerias claras. Como o PSD poderá ter de interpretar uma eventual derrota mas ainda assim se tiver uma força que lhe possa permitir outra capacidade negocial. E eu sublinhava nesta questão, continuando com a imagem do jogo, que o PSD está numa fase em que elevou muita fasquia, é certo, e portanto uma derrota agora poderá ser mais penalizadora do que era há um mês, quando não havia tanta expectativa sobre Rui Rio, mas em qualquer caso Rui Rio será um vencedor, vai conseguir seguramente uma votação bem mais interessante do que a que teve, por exemplo, há 2 anos, e Rui Rio conseguiu uma campanha que, de certa forma, há 2 meses, e quando ainda se disputava o poder no PST, era muito difícil de antever. Portanto, estamos nesta altura numa fase já muito próxima das decisões e em que, mais uma vez reforço, é dos eleitores a palavra até que ponto vão castigar estes zigzags todos e em que formação é que vão efetivamente apostar, mas terá de haver um grande respeito pelo papel do Parlamento na segunda-feira. Os portugueses escolhem um Parlamento e terá de ser a partir dessa composição, desse jogo de forças, que se vai desenhar uma solução de compromisso para o país.
Agradeço à Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias, por nos ajudar nesta reflexão que hoje fazemos no Fórum TSF, olhando aqui a estratégia eleitoral e a forma como o Partido Socialista tem feito esta campanha eleitoral. E chamava aqui a atenção dos nossos ouvintes para um artigo do JN, numa altura em que percebemos que a tática dos diversos partidos, a estratégia dos diversos partidos, foi também muito influenciada pelos resultados das sondagens. O JN tem um artigo com uma leitura muito interessante que nos mostra aqui os diversos sobe e destas sondagens e nos mostra como da vantagem socialista chegámos ao empate técnico. O PS partiu com 14 pontos de vantagem sobre o PSD. 3 meses depois, está tudo no empate. Bom dia, professora Ruth Sá, liga-nos do Porto. Bem-vinda a este Fórum TSF.
Estou sim, muito bom dia. Não sei se me estão a ouvir.
Em boas condições, professora Ruth Sá.
Pronto, bom dia. É assim, a minha questão, lamento imenso que o Primeiro-Ministro não esteja presente, porque a educação tem estado pelas horas da morte e é um assunto que não é só com o PS, mas é com todos os partidos. Não ouço qualquer debate, nem nos debates televisivos, nem na rádio, nem nas famosas arruadas, uma palavra sobre a educação, e todos sabemos que não há professores, há não sei quantos mil alunos sem professores, há professores que entram no início do ano letivo e já estão a meter baixa porque não aguentam com a burocracia e com a forma como está a ser organizada as aulas, mas nomeadamente em relação ao Primeiro-Ministro, as minhas perguntas vão: o que é que se passa com o nosso Ministro da Educação, que não aparece, não diz nada, não faz qualquer comentário acerca do estado da educação. Em relação aos concursos, à ilegalidade que houve e ao facto de ter prejudicado milhares de professores na mudança das regras de um concurso imediatamente antes deste acontecer, também não há palavras nenhumas relativamente a isso. E depois, em 6 anos de governo em que, relativamente à educação, não se viu grandes melhorias, realmente agora uma pessoa lia o que é que eles escrevem no programa e é só, vai acontecer tudo de bom. Então a pergunta é, porquê é que ele em 6 anos não fez aquilo que está a prometer agora? O que é que aconteceu nesses 6 anos para ele agora estar a prometer tudo e mais alguma coisa, e nestes últimos 6 anos não vinculou as pessoas que deviam ter vinculado à porta de casa, como ele agora vem dizer que vai vincular, não vinculou mais professores, como ele agora diz que vai vincular, não alterou as reformas, como ele agora diz que vem alterar, e agora quer que nós, professores, ou a classe docente, acredite em tudo o que ele nos últimos 6 anos não fez.
Obrigado, professora Ruth Sá, pela participação no Fórum TSF. Vamos ao encontro do João Castanheira, Liga-nos Lisboa, é programador. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. É assim, esta é a minha opinião, como é óbvio. Eu penso que é muito importante para o país que o PS ganhe estas eleições, não só para ter a continuidade daquele trabalho que foi feito durante estes 6 anos, mas sobretudo porque com a pandemia precisamos de uma política virada para as pessoas e para as famílias, e não só apenas para as empresas. Eu acho que as propostas que António Costa tem vindo a mostrar ficaram bem claras, ao contrário da direita, eu confesso, sobretudo em temas como o SNS, a social e sobretudo o emprego jovem também, fiquei muito confuso com as ideias da direita. E para terminar, eu acho que acima de tudo, António Costa é o único que consegue garantir que a extrema-direita não chegue a influenciar a governação em Portugal. Eu acho que só isso é um aspecto importantíssimo. E para mim, eu acho que é incrível ver uma direita super egoísta e preocupada apenas com o seu próprio umbigo. Mas pronto, isso é um à parte. A pergunta que ficava, caso o António Costa estivesse presente, era que expectativas para o rumo do aumento dos salários é que teria nestes próximos anos. Muito obrigado.
Obrigado, João Castanheira, pela sua participação aqui no Fórum TSF. Bom dia, Luís Gonçalves, é advogado, grande de Lisboa. Que questão ou que questões gostaria de colocar ao Primeiro-Ministro?
Bom dia, Manuela Cássio. É um gosto participar novamente no programa e tenho pena que António Costa não esteja no programa, e talvez se lhe pudesse devolver críticas que fez a outros por não aceitarem estar noutros programas. De qualquer maneira, eu gostaria de ter feito 3 perguntas a António Costa, sendo que a primeira seria se António Costa sabia que o chumbo do orçamento equivaleria à dissolução da Assembleia da República, porque o Presidente da República já o tinha previamente anunciado, por que razão rejeitou todas as propostas que foram apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista, e se isso não se ficou a dever, porque de facto António Costa quereria ir para eleições, para estas eleições com que estamos confrontados. A segunda pergunta que eu gostava de ter feito a António Costa é se António Costa perdeu a confiança no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista, como anunciou aos sete ventos nos debates eleitorais e televisivos, como pretende governar contra a chamada geringonça, porque não se vê que alguém que tenha perdido a confiança nos seus parceiros dos últimos seis anos possa governar contra ou sem confiança nesses parceiros. Finalmente, gostava de ter perguntado a António Costa como pretende ele aprovar o Orçamento de Estado que anunciou nos debates televisivos e que deu origem até àquele episódio, diria eu, caricato, no debate com Rui Rio, no final, já depois do debate, se todos os partidos chumbaram esse mesmo orçamento, com exceção do PAN. E, portanto, gostaria de perguntar, de ter perguntado a António Costa como pretende ele aprovar esse Orçamento de Estado que anunciou aos sete anos como sendo o milagre para este país. Muito obrigado, Manuel.
Obrigado, Luís Gonçalves. Passo a palavra ao Joaquim Madureira, é técnico eletricista e escuta-nos, liga-nos do Mar de Canaveses. Bom dia.
Olá, bom dia, Manuel Acácio, e bom dia a todo o auditório. Manuel Acácio, também tenho pena que António Costa não possa estar aí nos estúdios da TSF, pois teria uma enorme satisfação em poder falar diretamente com o líder do meu partido. Mas, claro, não pôde estar porque, por falta de tempo, estamos no último dia de campanha. Mas vou colocar as questões, ou melhor, vou ficar só por uma, porque o tempo é sempre pouco, não? Questões, uma é fundamental, que tem sinal a colocar-lhe. E é a seguinte, é se queria colocar, se é possível, uma vez que não é, se é possível restaurar a geringonça, uma vez que não, segundo as sondagens, não é possível termos uma maioria absoluta, como seria o ideal para termos uma total tranquilidade governativa durante 4 anos. Portanto, gostaria, porque eu sou um admirador da geringonça, e gostaria que ela continuasse, até porque os partidos que fizeram parte dos dois partidos, o Bloco de Esquerda e a CDU, já demonstraram nesta campanha que se arrependeram de ter chumbado o Orçamento de Estado. E porque esta é uma geringonça a quem todos nós, defensores de uma sociedade mais justa, mais humanista, tanto devemos. Pois esta bela geringonça, assim eu a qualifico, que nos libertou das garras da direita lideradas pelo PSD com a ajuda do CES, que tantos erros cometeram, tantas injustiças e crueldades cometeram. E, portanto, só com a continuação da geringonça evitaremos que a direita volte ao poder. Bom dia, muito obrigado.
Obrigado, Joaquim Madureira. Vamos agora contra o Jorge Fernandes, é técnico de telecomunicações, está em Palmela. Bom dia.
Bom dia. Bom dia ao Fórum, bom dia, Manuel Acácio. Primeiro, queria agradecer a coragem do Primeiro-Ministro em se fazer presente hoje no Fórum. Pronto. É um assunto recorrente. O Sr. Primeiro-Ministro tem dificuldades em ter coragem quando as coisas não lhe correm bem. Nestas eleições, eu sou tendencialmente PS, mas eu vou votar contra o António Costa. Isto porquê? Porque o que é que eu acho é que o homem dos consensos e o homem dos diálogos e o homem que fez funcionar bem a geringonça detonou todas as pontes possíveis e imaginárias. Neste momento o PS é um entrave ao país em vez de uma solução. Eu gostaria das perguntas muito concisas, porque outros ouvintes queriam falar, o seu Primeiro-Ministro, que resumisse a história de Portugal estar estagnado há mais de 20 anos e, e, E se recuarmos um bocadinho mais atrás, eu basicamente, o meu ordenado, não tenho grande aumento significativo destes anos. Ou seja, uma pessoa não tem perspectiva de crescimento, seja no salário, seja na economia, seja tudo o resto. A segunda questão é relativamente à saúde. O que é que o Sr. Primeiro-Ministro pretende fazer relativamente à justiça? Desculpe lá, não é à saúde, era à justiça. Porque eu acho que um dos problemas económicos portugueses se deve à justiça, à lentidão da justiça de ficar com processos anos e anos e anos e anos, e quem tem recursos consegue fazer com que os processos vão internamente andando. As empresas ficam sempre no limbo, não têm pagamentos, vão para a justiça, sabem que só têm que pagar daqui a 3, 4 anos. É vergonhoso como a justiça está em Portugal. E a terceira questão é que o que fez o Sr. Primeiro-Ministro manter um governante sem condições nem qualidades mínimas de... peço desculpa pelo comboio. Sem qualidades mínimas de humanas para ser governante.
Obrigado.
Falo do Ministro Cabrita. Pronto.
Obrigado, Jorge Fernandes. Vamos agora ao Encontélio Rebelo, gestor. Liga-nos de Valongo. Bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia a todo o fórum. Eu gostaria de questionar o nosso Primeiro-Ministro António Costa, candidato do Partido Socialista, sobre as recentes declarações do ex-ministro das Finanças, Teixeira Santos, que numa entrevista recente ao jornal Negócios disse três coisas que me parecem importantes e que o Dr. António Costa continua a ter muita dificuldade em admitir. Teixeira dos Santos disse-nos esta semana que a produtividade, se continuar como tem estado em Portugal, vamos demorar 290 anos a convergir com a Europa. Disse também que há uma percepção que o peso do Estado não tem limite. E na minha opinião, na minha modesta opinião, essa percepção é muito cultivada pelo próprio Partido Socialista. E disse que o que está mal é gastar mais do que aquilo que temos, que é algo que eu acho que é lá a palice e que o PS tem constantemente escondido dos portugueses. E numa outra sondagem feita para o Expresso e para a SIC, constatámos que os jovens portugueses, aquela geração mais bem formada, está muito resistente em votar PS. E eu percebo e concordo, tendo a concordar, porque efetivamente o grande problema do Partido Socialista é governar para hoje. E esquece do amanhã. Todos aqueles jovens que foram para fora, nomeadamente no período da Troika, ficaram, não vieram. E não vieram porque Portugal não tem condições para os receber. Nós continuamos, e eu faço parte de uma classe média pobre em Portugal, porque é uma classe que não vive bem, porque nós continuamos a ter dois pesos e dois sistemas. A minha pergunta é, porque é que o Estado não é uma entidade patronal ou equiparada como é um privado? Porquê é que nós não temos a ADSE como têm os funcionários públicos? Porquê é que nós não temos as 35 horas? Porquê é que os portugueses não têm acesso à saúde? Todos da mesma forma. Porque isso não existe em Portugal. Há uma política socialista que trabalha para hoje, trabalha para determinadas classes, para a função pública, para os reformados, e esquece que depois há um conjunto de portugueses que estão agora a abrir os olhos, e eu votarei no PSD e votarei no Dr. Rui Rio no próximo domingo, porque penso que nós precisamos de uma alternativa, porque quando ela não existe e os partidos começam a consolidar-se no poder, começam a aparecer as clientelas e o Estado começa a crescer, e quem vive do trabalho e que tem que fazer os seus contos começa a perceber que as condições não são boas e por mais que nos pintem o país cor-de-rosa, ele não é cor-de-rosa. E por isso há uma pergunta que neste momento é fundamental fazer ao Dr. António Costa, além de perguntar se concorda com a opinião do ex-ministro Teixeira Santos, é se o PSD e o Dr. Rui Rio ganhar no próximo domingo, se o PS irá viabilizar um governo do PSD, ou então se irá se juntar aos radicais, sejam eles de esquerda ou de direita, para boicotar esse governo que o Portugal tanto precisa. E é tudo, é a minha opinião. Muito obrigado.
A opinião e a pergunta que Hélio Rebelo gostaria de ter feito ao Primeiro-Ministro. Vamos ao encontro do Paulo Baldec, mentor de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Olhando para a forma como o António Costa tem gerido esta campanha, que te parece? Tem estado a fazer uma boa campanha?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. Não, Manuela Cássio, isso é evidente que não fez uma boa campanha, senão não tinha mudado radicalmente. Eu diria mesmo que a campanha do Partido Socialista foi um desastre, porque entrou com todo o fogo a pedir uma maioria absoluta, a hostilizar toda a gente, à direita e à esquerda. Chegou até a hostilizar o Livre, que era um partido que estava com o Rui Tavares, que estava claramente alinhado com a lógica do Partido Socialista de responsabilizar o PCP e o Bloco, perdão, pela crise política e pelo chumbo do orçamento. E depois, quando viu que, e contribuiu para isso, é preciso lembrar que o Partido Socialista partiu para esta campanha com 14 pontos de distância para o PSD e acaba com 2, 3 pontos num empate técnico que deixem aberto a eleição para do próximo domingo. Portanto, a campanha foi claramente mal desenhada. Quando foi preciso travar a fundo e regressar a um ponto onde o Partido Socialista já tinha estado antes, que era o de conversas preferenciais à esquerda, e quando elas não funcionam, então ir ao centro, conversar com o PSD e fazer algumas propostas e algumas reformas que foram feitas entre o PS e PSD, mas no entretanto tinha perdido todo o balanço com que entrou nesta campanha, que até poderia mesmo ter levado a uma maioria absoluta. Houve momentos em que não andou muito longe, no intervalo superior das sondagens chegou a estar a poucos deputados dessa maioria absoluta e termina a campanha claramente a disputar taco a taco a eleição com o PSD. E isso significa, obviamente, que a campanha do Partido Socialista foi um desastre.
Logo nos primeiros debates, percebemos que António Costa prometia a continuidade. Aliás, é aquela imagem famosa de exibir o orçamento que chumbou no Parlamento. Parece que esta foi uma estratégia inteligente para tentar captar novos eleitores.
Não, alguma coisa disso ao Partido Socialista, imagino que estudos de opinião com que trabalharam, que o fator estabilidade era o fator crucial para estas eleições, que os portugueses aquilo que mais ansiavam era a estabilidade. E, portanto, como a crise política resultou de um chumbo de um orçamento, o Partido Socialista procurou dizer que, e portanto o orçamento foi chumbado por toda a gente, exceto pelo Partido Socialista e pelo PAN, que curiosamente é outro partido que as sondagens dizem que acabará penalizado nas urnas, mas apostou que era na estabilidade e que essa estabilidade só seria conseguida quanto mais perto, se possível com a maioria absoluta, primeiro reforçando a votação no Partido Socialista para poder negociar com mais força, com mais força sobre os adversários, obviamente, esse orçamento. E, portanto, acreditou que poderia mesmo chegar à maioria absoluta. Esse orçamento, que acabará por não ser aprovado, de maneira nenhuma, não é? Esse orçamento que o líder do Partido Socialista apresentou como mais que um programa de governo, aqui está, portanto, com a capacidade que tinha, e isso era verdade, era o Partido Socialista com aquele orçamento, se fosse possível aprová-lo, era quem estava mais perto de aprovar um orçamento, mais rápido, já o tinha pronto, podia pô-lo na Assembleia. António Costa chegou a dizer que em poucos dias punha o orçamento no Parlamento para ser aprovado, coisa que nenhum outro partido conseguiria fazer, obviamente, tem um trabalho longo pela frente para fazer esse orçamento. Aquilo era um programa de governo, mas não é? Centrou-se muito mais no orçamento do que no programa de governo, quando deveria ter feito o contrário. Até por ter 6 anos de experiência como Primeiro-Ministro, ao Partido Socialista teria interessado apresentar um projeto para os próximos 4 anos, o que fazer com a estabilidade que reclamava, o que fazer com a maioria que reclamava. E não é um orçamento que foi chumbado que resolve esta pergunta ou responde a esta pergunta dos portugueses. Para que dar uma maioria absoluta a um partido se ele não nos diz o que é que pretende fazer e nos diz que pretende apenas aprovar um orçamento? Ou seja, apostou demasiado nesse orçamento, e eu julgo porque acreditou que os portugueses portugueses culpavam, e havia sondagens a dizer isso, culpavam os outros partidos pelo chumbo do Parlamento, que preferiam ter evitado a crise política e que colocavam no PS, o PS como o fator de estabilidade. Não foi isso que se passou, ou pelo menos a campanha que o Partido Socialista fez levou a que os portugueses mudassem de opinião. Uma das duas coisas aconteceu. Ou erraram na percepção que tinham sobre o que pretendiam os portugueses nestas eleições, ou o modo como fizeram a campanha levou os portugueses a mudar de opinião.
E como é que olhas para esta estratégia? À medida que o PSD foi sumido nas sondagens, vimos o aumento da agressividade na campanha do Partido Socialista. Parece que pode ser eficaz, do ponto de vista eleitoral, esta estratégia de acusar Rui Rio de esconder o programa e dizer que o PSD está refém do Chega?
Teve uma utilidade, sem dúvida nenhuma, porque se olharmos para aquilo que estava acontecendo nas sondagens, a aproximação do PSD ao PS travou quando o Partido Socialista passou a colocar medo na esquerda de um governo de direita que poderia ter influência do Chega. E Rui Rio aí teve responsabilidade, porque deveria ter ido muito mais cedo ser claro sobre a impossibilidade de negociar o que quer que seja com o Chega. Obviamente que para o Partido Socialista essa estratégia de causar, de procurar que a esquerda tenha medo do regresso da direita ao poder, ainda por cima influenciada pela extrema-direita do Chega, fez com que o Partido Socialista consiga ir buscar mais votos, o chamado voto útil, que é o voto que garante que a esquerda tenha um partido que ganha. Ou seja, é voto que se desloca do PCP, do Bloco de Esquerda, mesmo do Livre, para o Partido Socialista, para garantir que há uma vitória. E isso notou-se que, quando mudou de estratégia, o Partido Socialista conseguiu, pelo menos, diminuir os danos que a campanha estava a causar ao Partido Socialista. Se permite-se apenas estancar ou recuperar e ter uma vitória maior que aquelas que as sondagens, é preciso dizê-lo.
Reforçando o apelo ao voto útil.
Claro, mas o voto útil pode dar. Mas eu estava a dizer que é preciso lembrar que as sondagens dão a vitória ao Partido Socialista, embora depois exista uma margem de erro, que significa que o resultado das sondagens pode não se repetir no domingo. A sondagem não é uma previsão do que vai acontecer num dia lá à frente. A sondagem é o resultado de um questionário que foi feito num determinado dia. Porque as sondagens, as últimas a sair, o trabalho de campo acabou segunda, terça-feira no máximo. Significa que ainda se passou uma semana de campanha até chegarmos ao dia da eleição. E essa campanha influencia, a própria sondagem influencia, porque também ajuda ao voto útil. Se os partidos que lideram cada um dos blocos, o PS e o PSD, estão muito próximos, significa que tem mais facilidade de captar o voto útil, porque à esquerda é sempre, o eleitorado dirá que é preferível ter o PS a liderar um governo que o PSD, e à direita dirão que é preferível ter um governo do PSD que um governo do PS. Portanto, isso também, a própria sondagem também contribui para o voto útil. E, portanto, nós chegaremos ao dia de domingo e com a campanha que cada um fez, o que verdadeiramente vai contar, eu julgo que o voto útil já está determinado para um lado e para o outro, o que verdadeiramente vai contar no domingo é a capacidade que cada um teve ao longo desta campanha de mobilizar o seu eleitorado para o dia 30. Quem for votar vai ganhar.
A análise do Paulo Baldé, comentador de política nacional da TSF. Vamos ao encontro do nosso ouvinte Silvia Trindade, liga-nos de Queluz, está desempregada. Bom dia, Silvia Trindade.
Olá, muito bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade que me deram para dar a minha opinião. Assim, a minha opinião é que o país precisa neste momento é de continuidade do trabalho feito até agora. Eu olho para a campanha eleitoral e eu acho que há mais pessoas como eu, há pessoas como eu que continuam a não estar muito esclarecidas, principalmente em relação ao PSD, que não consigo perceber muito bem as ideias que eles têm para o país. A única coisa que eu consigo perceber é que eles vão dar prioridade às empresas e o que o país precisa neste momento é que sejam feitas políticas voltadas para as pessoas, porque são as pessoas que estão a passar mal com esta pandemia. Portanto, eu acho que o país precisa é continuidade do trabalho que tem sido feito até agora. Temos um primeiro-ministro que, apesar de ter cometido erros, ninguém diz que ele não cometeu erros, é óbvio que ele cometeu erros, mas que tem mostrado trabalho, tem prestígio internacional. Aliás, temos visto vários líderes europeus a falar muito bem dele, e que tem mostrado que as suas políticas são viradas para as pessoas. Do outro lado, vejo muitas chalaças, muito ataque e pouco esclarecimento. É a minha opinião.
E obrigado, Silvia Trindade. Passo a palavra à nossa ouvinte Beatriz Vaz, gerente que está em Leiria.
Estou sim, muito bom dia ao Fórum, bom dia a todos os ouvintes da TSF. Eu tenho uma pergunta muito concreta para fazer ao seu primeiro-ministro e tenho pena que ele tenha recusado estar presente no Fórum da TSF. Pelos vistos, para ele é muito mais importante fazer campanha eleitoral do que resolver os problemas do país. Eu até gostaria muito de responder a essa ouvinte que neste momento acabou de intervir. Os problemas das pessoas que eles resolvem são também as empresas privadas que pagam salários e, por sua vez, dos colaboradores dependem milhares e milhares de famílias. Portanto, e as empresas neste momento debatem-se com graves problemas. A pergunta que eu vou realmente direcionar diretamente para o Sr. Primeiro-Ministro, e uma vez que ele não está aí para me poder responder, mas ficaria muito satisfeita que ele pudesse fazê-lo através das televisões. Eu sou gerente de uma empresa que existe concretamente há 33 anos. Fornece o Estado. Há anos que lutamos com os atrasos dos pagamentos das faturas. E neste momento ainda temos faturas por liquidar de 2019. Ouviram bem, senhores ouvintes, eu não me enganei. De 2019, estamos em 2022. Aliás, todos têm conhecimento no Ministério da Saúde, o Sr. Secretário de Estado da Saúde, que é de Leiria, que há anos que eu me debato com este problema, o transtorno que isto faz nas tesourarias das empresas. Portanto, fica a aguardar que o Sr. Primeiro-Ministro responda para quando as contas certas e deixarem de colocar os amigos na gestão das empresas públicas para os problemas das empresas não se... porque os problemas das empresas não se compadecem com este tipo de irresponsabilidades. Eu digo irresponsabilidades sim, porque eu mando e-mails, nem sequer, há uns anos atrás ainda se dignavam sequer responder aos meus e-mails a perguntar o prazo ou minimamente quando é que iriam pagar, quando é que havia um prazo para me pagarem as faturas. Neste momento já nem sequer me respondem. Só mais uma anotação. Neste fórum participou um administrador hospitalar. Sim, senhora, e falou muito bem, mas os hospitais deram uma grande resposta e aqui o meu louvor a todos os médicos, enfermeiros e pessoal da ação médica que souberam responder e corresponder às expectativas de todos os portugueses. Mas não podemos esquecer ainda que muitas doenças, muitos ficaram para trás em prol da pandemia e foram mandados para casa com infecções, com outros tipos de doença que não foram curadas nesta altura.
Obrigado, Beatriz Vaz, pela sua participação aqui no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Fernando Veloso, informático, está em Braga. Bom dia.
Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Olha, eu gostava de, se ele estivesse aí, o seu primeiro-ministro estivesse aí, ele também não está, uma coisa é bom, não consegue fugir às perguntas, já não é mau. Porque é que a dívida pública e a resolução deste problema relacionado com a dívida pública desapareceu completamente dos debates e ninguém quer saber? Parece que a dívida desapareceu. Isso era uma questão. A outra questão que eu gostava de lhe pôr é o seguinte. Quer dizer, nós recebemos cá a Web Summit, a Feira das Vaidades das Inovações e isso tudo. E depois constatamos, como noticiou hoje a TSF, que os nossos cadernos eleitorais têm mais de 1 milhão de fantasmas. Quer dizer, como é que isto é possível? Eram essas as perguntas que eu gostava de fazer.
E obrigado, okay. Fernando Veloso. Vamos agora ao encontro do nosso ouvinte Manuel Leitão, funcionário público. Escuta-nos nas Caldas da Rainha. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos. Pois o Sr. Primeiro-Ministro faz uma narrativa muito agradável, bem construída, bem estruturada, põe o país nas maravilhas, mas eu acho que isso em grande parte não é verdade. Portanto, era isso que eu queria perguntar com alguns dados. Em primeiro lugar, a questão da austeridade está sempre a remeter a austeridade para os outros, quando foi o PS que pôs cá a Troika e assinou o programa de austeridade. Portanto, apresentava o país um déficit de 11%, e aí não havia alternativa nenhuma senão que aplicar uma política de austeridade, diz que foi os outros. Além disso, a austeridade já tinha começado antes. Não sei se lembram que a questão, a invenção da mobilidade especial, que mandou muitos funcionários para casa e que hoje fazem falta. Foi o PS que inventou isto, foi o PS que cortou os abonos de família à classe média e foi o PS que fez uma lei das reformas, ninguém sabe, se não me engano, em 2005 ou 6 ou 7, nessa altura, em que as reformas são cortadas todos os anos. Portanto, quem tem 40 anos, quando lá chegar, só vai encontrar metade da reforma. E, portanto, e depois ainda vão pensar que foi para a escolha. Não, isto foi o PS, faz isto às escondidas, e não sei se esta medida até será necessária, mas tem que as assumir, não pode depois dizer que são os outros.
Obrigado, Manuel Leitão. Estamos a aproximar-nos aqui rapidamente do fim deste Fórum TSF. Ainda há aqui vários ouvintes em linha. Peço-vos alguma capacidade de síntese. Bom dia, Ana Antunes. É jurista, Liga-nos Lisboa. Bem-vindo a este debate.
Bom dia. Obrigada pela possibilidade de participar neste debate. Eu gostaria de fazer algumas perguntas ao Primeiro-Ministro, ao candidato António Costa.
Estamos a ouvi-la. Ia dizer que estamos a ouvi-la com dificuldade, depois melhorou. E agora piorou outra vez. Não sei se está com o sistema de alta voz.
Estou.
E às vezes isso é muito complicado.
Pronto, eu gostava de... Eu espero que o PS ganhe e que o António Costa tenha a possibilidade de continuar como Primeiro-Ministro e de continuarem as políticas que têm vindo a ser aplicadas e que foram interrompidas com este chumbo deste orçamento. Nós tínhamos 4 anos para governar e, portanto, espero ver no final destes 4 anos os resultados pelas quais eu decidi votar no PS. Penso que é preciso apelar a todos que se no voto no domingo, porque está tudo em aberto, e é preciso garantir a mobilização de todos para evitar uma vitória da direita associada à extrema-direita ou àqueles radicalismos do André Ventura e do Chega. Portanto, acho que é preciso que as pessoas se capacitem que têm que votar, e não dar nada por garantido, uma vez que houve já conquistas que são impossíveis de deixar de pensar. E, portanto, acho que gostaria de dizer ao Primeiro-Ministro para continuar com força e com toda a possibilidade, com toda a confiança de que o PS vai ganhar, com certeza.
Obrigado, Ana Antunes, por participar neste Fórum TSF. Faço a palavra ao Nelson Portinha, é oficial de Justiça, já reformado do Gandos de Sintra. Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássio, auditório. Eu penso que pior que uma cadeira sem costas será um banco sem cu. Obviamente refiro-me à segunda sílaba da palavra. E tenho aqui um recado de uma senhora Catarina que diz: Ó António, volta para casa que o avô Jerónimo diz que estás perdoado. Se quiseres, traz a miúda e os animais, porque isto está uma grande seca, mas ameaça vir uma tempestade. Obrigado, bom dia, Sr. António. Sr. Manuel Acácio, já agora, porque gostaria de saber, é a pergunta que eu tenho para o Sr. Primeiro-Ministro, é porque é que o Ministério da Administração Interna se esqueceu do voto das pessoas cegas, porque parece que a acessibilidade digital era uma história muito bonita de inclusão digital, etc., mas não funciona. E os senhores do Ministério da Administração Interna, a resposta do mail meu, disseram-me que não tiveram tempo. É triste pensar que conseguiram fazer em eleições anteriores e desta vez, curiosamente, não tiveram tempo para criar a acessibilidade digital para que as pessoas cegas pudessem fazer o voto antecipado. Desta maneira, eu, que estou recenseado a 1000 quilómetros de distância de onde estou neste momento, não pude e não poderei votar.
Obrigado, Nelson Portinha, por essa questão que nos deixa para o Primeiro-Ministro. Bom dia, ou melhor, para o líder do Partido Socialista. Bom dia, Armando Oliveira, é comercial, liga-nos de Aveiro. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, Manuela Cássio, ao Fórum e ao Dr. António Costa. Não está aí, mas provavelmente está a ouvir e está a pensar. Fogo, como me livrei hoje de não ter participado. Eu tinha duas questões para lhe colocar. Como o passado tem consequências no futuro, e ele farta-se de falar no passado, as questões que eu tenho para lhe colocar fazem parte do passado. Então, a primeira é a seguinte. Se ele tinha a solução para o país... Eu gostava que ele me respondesse por que razão
é que ele não se candidatou à presidência ao secretário-geral do PS na altura de há 10 anos atrás, na altura do José Seguro, e a eleições com o Passos Coelho. Foi falta de coragem, o que é que foi? No debate agora nas rádios, ele fartou-se de dizer que tinha reposto os cortes que a direita tinha colocado. A direita não colocou cortes nenhuns. Quem que fez os cortes foi o PS, que negociou com a Troika. E se esses cortes não fossem precisos, por que razão é que ele, quando foi primeiro-ministro, não os tirou todos de uma vez? Ele foi tirando pouco a pouco, ao fim de 4 anos nem todos foram tirados, e ainda acrescentou mais 2 impostos, o do açúcar e dos combustíveis, que era provisório e passou a definitivo. Quer dizer, ele diz uma coisa e o seu contrário logo a seguir. Eles não eram precisos, mas não os tirou logo que foi para o governo. Porque é que ele não fala a verdade? Ele tem um déficit grande de verdade e assim não vamos lá.
A pergunta que nos deixava o Armando Oliveira, comercial que nos liga de Aveiro, neste fórum TSF, onde tivemos cadeira vazia, António Costa não aceitou o convite para responder às perguntas dos nossos ouvintes. Estamos neste último dia de campanha eleitoral para acompanhar aqui na TSF, a não perder mais logo a partir das 6 o GPS, entre as 6 e as 7, GPS com as coordenadas conduzidas por Judito Nunes e Sousa. Teremos emissão especial depois das 9 e, claro, na noite eleitoral, para acompanhar aqui na sua rádio.